com a proteção de Deus, é que declaro aberta a primeira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2015, em 26 de janeiro de 2015. Quero desejar a todos, né, boas-vindas e dizer que, antes de tudo, credibilidade e transparência para defender os direitos de cada cidadão biquense, buscando os princípios básicos que devem nortear a vida de todos, tais como tolerância, amor ao próximo, ética e respeito. Que estes princípios atuem na construção da cidadania nesta gestão. Queremos um legislativo forte, moderno e integrado, em perfeita sintonia com os anseios da sociedade, que seja colocada em prática, em nosso dia a dia, a credibilidade, fazendo a população perceber que o desenvolvimento político, social, econômico e cultural do legislativo biquense passa pela aplicação efetiva da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara, como o alicerce de uma gestão democrática e comprometida com cada cidadão. Peço ao segundo secretário para fazer a oração.
Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.
Aqui, ó. Leitura de parecer pela Comissão Especial, Portaria 22 de maio. Espera aí, mas aqui ela passaram para mim assim. Desculpas. Então, nós vamos passar para a leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Eu tenho aqui dois convites.
Aqui agora.
O do conselheiro Sebastião Elvésio, que é o presidente eleito do Tribunal de Contas, para sua posse no dia 9 de fevereiro, a todos os vereadores. E também dos deputados estaduais. Esse será dia 1º de fevereiro. Eles esperem para confirmar a presença dia 29, se alguém interessar aí. Né? Tem convite individual para cada vereador. Eu tenho aqui também a correspondência. Referência à ponte de energia. Senhor presidente, solicito, por gentileza, que seja informado em audiência de hoje, dia 26, que será batida a laje do piso da ponte do Canjica, que dá acesso ao Machados, a partir de 7 horas da manhã. Tem também uma correspondência aqui, um agradecimento da moção de aplauso, requerimento 8/2014, por gentileza transmitir aos vereadores da Câmara Municipal de Bicas meu sincero agradecimento pela atitude nobre, como nos faz motivar e fortalecer a busca pela excelência no atendimento à comunidade. Cordialmente, Junadir Carvão Nunes. Carvão Nunes, é lá de Brasília, tá? Tem um convite também aqui da Secretaria do Meio Ambiente, que está fazendo a prestação de serviço do mês de dezembro, que encontra-se à disposição ali na sala. São só essas correspondências.
A seguir, leitura de parecer pela Comissão Especial, Portaria 22, de 05/08 de 2014. Parecer número 01 de 2015, que não havia sido incluído o parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para averiguar descumprimento de lei municipal durante a 44ª Exposição Agropecuária Industrial de Bicas. Contudo, após organização dos trabalhos, constatou-se que o prazo da referida comissão terminaria durante o recesso da Câmara, não tendo sido pedida prorrogação para emissão de parecer. Por força do parágrafo único do artigo 83, a matéria teve de ser incluída na ordem do dia da primeira reunião. Pede desculpa pela não inclusão da matéria em pauta com antecedência, que pretende estabelecer para os trabalhos. Contudo, a decisão é impositiva. Passo para o vereador presidente desta comissão para ler a conclusão. Vereador Júlio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. A conclusão aqui foi, antes de formatar a conclusão deste relatório, faz necessário o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm a natureza de sentença, não punem, nem podem indicar ou sugerir crimes comuns ou infrações político-administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. Resultado da somatória dos esforços de investigação dos vereadores membros dessa comissão parlamentar de inquérito, coletando evidências, apurando indícios e provas, da análise de tudo que consta nos autos, o presente relatório procurou discriminar e apontar o que se constatou. Ciente do compromisso dessa comissão especial, bem como dos limites que lhes são impostos por lei, é considerado todo o conjunto probatório contido nos autos, recomendamos o seguinte encaminhamento: que seja encaminhado cópia do presente relatório para o Ministério Público da Comarca de Bicas para a ciência das conclusões alcançadas e como instrumento de auxílio na instrução da ação judicial, se assim entender, a fim de que, após as devidas apurações, sejam aplicadas sanções pelo órgão competente do Poder Judiciário. Encaminhamento de cópia do presente relatório à Prefeitura Municipal de Bicas para que adote o procedimento administrativo, a fim de compelir a empresa ao pagamento da multa prevista no artigo 3º da Lei Municipal número 1569, de 2011, sugerindo ainda tal multa seja aplicada em seu grau máximo, ante ao número de cidadãos que pagaram indevidamente pelo uso de banheiros e como medida de impedir que outras empresas transgridam as leis, em especial as editadas pelo nosso município, indicando ainda como parâmetro do valor de ingresso aquele citado pelos participantes em seu depoimento, qual seja, R$ 35,00. Que o Poder Executivo, através do procedimento administrativo disciplinar, apure e aplique as penalidades cabíveis a fim de coibir que seus prepostos transgridam as leis, em especial as editadas no âmbito municipal. Este é o relatório. Bicas, 26 de janeiro de 2015.
Obrigada, vereador vice-presidente Júlio. E quero deixar claro que esse documento vai ficar à disposição de todos na Secretaria Legislativa durante esta semana para apreciação e entrará em votação só na próxima semana. Obrigada. Agora nós vamos dar continuidade, né, a esse tempo com a apresentação das proposições requerimentos e projetos, estabelecendo um tempo, 5 minutos para os projetos. Não, os requerimentos serão de 5 minutos e para os projetos de 10 minutos. E vou nomear a Natane para fazer a contagem do tempo. Com a palavra, apresentação de requerimentos, o vereador Rafael Aquino. Hein?
Nós estamos sem ajudante, depois eu te escrevo. Pede licença.
Boa noite, senhora presidente. Eu gostaria de... boa noite, senhores vereadores, a todos presentes. Primeiramente, antes de apresentar meus requerimentos, minhas primeiras proposições de 2015, gostaria de desejar à senhora um feliz mandato, com boas ações, né? Que a senhora seja iluminada a tomar as decisões, né? Seja imparcial, seja democrática, né? A ouvir todos os pares para a tomada de decisões. Que a palavra final é da senhora, mas como é um colegiado, a democracia é sempre bem-vinda, né, para tomar as atitudes corretamente. Tenho certeza que a senhora assim o fará, né? Então desejo boa sorte à senhora, à mesa diretora, a todos nós vereadores que trabalhemos com a única finalidade, né, de melhorias para a cidade, pensando nos cidadãos, deixando de lado a política partidária, né, por um momento, alguns momentos, alguns elas têm que estar presentes, alguns momentos têm que estar presentes, a gente sabe, mas que nas questões importantes que estejam em pauta, questões da cidade, nós possamos decidir o que for melhor para a cidade, né, sem partidarismos. Então, como é, senhora presidente, requerimento de número 1, onde solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, providencie a construção de captação de águas pluviais na rua Valdir de Oliveira, no bairro São Pedro. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores para aproveitar as obras que estão sendo feitas no bairro. Os mesmos reclamam que a água chega a entrar nas casas com muito barro que é levado pelas águas das chuvas. Requerimento de número 2. Solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que informe o número de funcionários efetivos e contratados que a Prefeitura Municipal de Bicas contará para o ano de 2015. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido e para controle deste vereador. Requerimento de número 3, pedido de providência, solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria de Fazenda, que informe o valor total repassado ao Hospital São José de Bicas, à Morada do Caminho e ao Lar Cristão Paulo de Tarso no ano de 2014, bem como se existem pendências que eventualmente impeçam repasse, especificando-as. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido e para controle deste vereador. Requerimento de número 4, pedido de providência, solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que providencie a construção de redutores de velocidade na entrada do bairro Edgar Moreira, bem como na rua Salvador Ferreira Filho, rua da Escola Aquarela. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores do bairro Edgar Moreira e da rua Salvador Ferreira Filho. Necessário se faz um estudo para verificar vários pontos em nossa cidade de grande perigo para os pedestres, principalmente para as crianças, como ocorreu em um acidente no presente mês, onde uma moto atropelou uma criança que, graças a Deus, teve ferimentos leves, sem graves consequências. O fato ocorrido serve para alertar a administração para não protelar com essas modificações que são de custo baixo, se levarmos em conta o valor gasto em contrapartida a segurança e a vida de nossas crianças e munícipes. Estou anexando o pedido do pai desta criança, né, que já fez, a solicitação foi feita, já foi protocolado o requerimento ao prefeito e ao secretário de obras, e até o momento não foi respondido. São essas as proposições. Ah, não, tem aqui, parei, tem número 5. Solicito da mesa diretora que providencie a criação de uma cartilha contendo as seguintes informações: o que é a Câmara Municipal de Bicas, o que significa o Parlamento, os serviços que a Câmara disponibiliza, as funções de um vereador, quais são as comissões e o que elas fazem, quais são os espaços de participação, entre outras informações pertinentes. Essa cartilha deve ser distribuída à população, principalmente nas escolas municipais. Justificativa: esta solicitação se faz para que a população e os jovens alunos tenham a correta noção do papel desta Casa Legislativa, sabendo como funciona e como participar. E finalizando, requerimento número 6, onde solicito do Executivo, juntamente com a Secretaria competente, que providencie placa indicativa informando a entrada do Distrito de São Manuel. Essa solicitação já foi apresentada no ano anterior e represento porque não foi atendida e nem respondida, senhora presidente. Somente isso.
Concedo a palavra ao vereador proponente, Aloísio Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas, a todos os presentes. Tem alguns requerimentos para apresentar, senhor presidente? Vamos direto a eles. Requerimento número 1/2015, pedido de providências, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie aumento do alambrado atrás das linhas de fundo da quadra Pedro Silva, bem como reparo nas traves, nas calhas, alambrados e ainda construção de vestiários e área de lazer. Justificativa: faço essa solicitação a pedido de moradores que reclamaram de certo abandono do aparelho público municipal, bem como de falta de manutenção do mesmo. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 26 de janeiro de 2015. Aloísio Borges, vereador proponente. Requerimento número 2, que também é um pedido de providências, que solicita à mesa diretora, após aprovação dos demais edis dessa Casa Legislativa, envio de ofício às demais câmaras municipais, solicitando apoio para envio de documento conjunto ao governo do Estado de Minas Gerais contra a cobrança da taxa de renovação de licenciamento anual de veículos, a malfadada taxa Itamar. Justificativa: criada no ano de 2001, esta taxa é um verdadeiro assalto à população mineira. Além de pagarmos o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é dividido entre Estado e os municípios, ainda somos obrigados a pagar esta taxa criada em 2001 e mantida desde então pelos demais governos que o sucederam. O PSDB esteve no comando do Poder Executivo Estadual por 12 anos e nada fez para reduzir nossa carga tributária. E isso gerou, no ano passado, a moção de repúdio apresentada por mim através do requerimento número 40, de 12 de maio de 2014, que dizia respeito exatamente a este tema. Moção esta que sequer foi alvo de atenção ou resposta do antigo governo mineiro. Por isso, volto novamente a insistir neste assunto, solicitando agora a participação dos demais poderes legislativos locais. Além de sermos os únicos cidadãos que pagam uma taxa estadual além do IPVA para licenciamento de veículos, estamos perdendo empresas e investimentos por causa dos incentivos fiscais dados por outros estados. Esperamos que o governo mineiro aja em relação a isso. Deveríamos também enviar este pedido às lideranças de partidos na Assembleia Legislativa e especificamente aos deputados federais e estaduais que aqui vieram amealhar votos para que, em nome da população de Bicas e da região, encampem essa ideia. Exijamos de nossos representantes no Senado, na Câmara e na Assembleia Legislativa postura contrária à taxa Itamar. Conclamo os demais vereadores a assinarem essa iniciativa e solicito à mesa que mobilize os demais parlamentos regionais a participarem deste movimento. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, e 26 de janeiro de 2015, Aloísio Borges, vereador proponente. Requerimento número 3, senhora presidente, também é um pedido de providências, que solicita à mesa diretora que oficie a Procuradoria-Geral do município de Bicas, solicitando informações sobre o andamento do processo administrativo em relação ao desligamento do telefone 199 da Defesa Civil, enviando cópia de todo o procedimento realizado até esta data. Justificativa: em resposta ao meu requerimento número 28, de 7/4/2014, o prefeito municipal disse que os devidos procedimentos administrativos seriam adotados para apuração dos fatos que levaram ao desligamento e ou bloqueio de chamadas do telefone 199 da Defesa Civil. Depois disso, já em 2 de junho de 2014, apresentei e foi aprovado o requerimento número 41, solicitando ao prefeito informações sobre o andamento dos procedimentos administrativos. Infelizmente, até hoje, dia 26 de janeiro de 2015, ou seja, 9 meses após o pleito inicial, não temos informações claras sobre o assunto, até porque as cópias do procedimento solicitadas através do requerimento número 41 até hoje não foram enviadas a essa casa. Ainda em 2014, apresentei o requerimento número 44, em 9 de junho, onde minuciosa análise sobre a utilização do telefone do órgão foi encaminhada ao Poder Executivo, demonstrando claros indícios de vício na utilização do mesmo. Tudo com o intuito de colaborar com o procedimento administrativo que foi ou deveria ter sido instaurado. Reitero que esse pedido alertando para o descumprimento da Lei Orgânica Municipal que assim determina, abre aspas, artigo 74, a mesa diretora da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informações aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando crime de responsabilidade e a recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias úteis, bem como a prestação de informação inverídica. E ainda, no artigo 113, ao prefeito compete, sem prejuízo de outras atribuições, em seu inciso 13, prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 26 de janeiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 4, 2015, uma moção de aplauso, senhora presidente. Solicito à presidência dessa Casa Legislativa, que ouvido o plenário, conceda moção de aplauso à empresa André Pneus e ao senhor Juliano Mariano de Oliveira, pela organização da primeira Copa André Pneus de Comércio. Justificativa. Faço essa indicação com o intuito de aplaudir o sucesso e reconhecer o trabalho desenvolvido pelo senhor Juliano Mariano de Oliveira em suas realizações esportivas, além de parabenizar efusivamente o incentivo dado pela empresa André Pneus à realização do evento. Juliano há muito se empenha no sentido de manter as competições esportivas, em especial o futebol em suas várias modalidades, permitindo que boa parte de nossa população mantenha atividade esportiva saudável, promovendo a interação entre as pessoas e trazendo alegria e divertimento para várias famílias. Já o empresário André Luiz Costa Monteiro ajuda a abrir um campo ainda pouco explorado por nossas empresas, o patrocínio para incentivo à prática esportiva. Este reconhecimento tem o intuito de demonstrar à nossa sociedade que é preciso que todos participem e se mobilizem em prol do esporte, meio eficaz de ajudar a manter os jovens com foco voltado para atividades saudáveis a eles e à comunidade. Por essas razões, apresento esse pedido e espero contar com o apoio dos pares. Sala de sessões, 26 de janeiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 5, senhora presidente, é um pedido de informações. Solicito à mesa diretora que oficie a Procuradoria-Geral do município, questionando quais as medidas foram tomadas em relação à dívida com a Copasa, alvo do requerimento número 55, de 1º de dezembro de 2014. Justificativa. Faça essa solicitação a fim de tomar conhecimento sobre as providências tomadas relativas à dívida que vem sendo paga desde o ano de 2006, com valores acima do que foi autorizado pela Lei Municipal 1.263 de 2006, em seu artigo 2º, que diz o seguinte, abre aspas, artigo 2º, o pagamento da quantia referida no artigo 1º desta lei será efetuado em 300 parcelas com valores fixos e irreajustáveis equivalentes a R$ 1.004,73 cada uma. Fecha aspas. Apresentei o requerimento número 55 em 1º de dezembro de 2014, solicitando providências imediatas em relação ao problema e creio que todos nós vereadores gostaríamos de acompanhar o caso. A parcela de dezembro era R$ 3.381,73 e, projetando o montante pago ao final das 300 parcelas autorizadas, considerando os índices de reajustes utilizados, calculamos que ao final terá sido pago por uma dívida inicial de R$ 301.419,04, o montante aproximado de R$ 4.313.803,15. Não concordando com todo o relatado, solicito informações urgentes sobre esse pleito. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 26 de janeiro de 2015, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 6, mais um pedido de providência, senhora presidente. Solicito à mesa diretora providências urgentes em relação ao sítio eletrônico da Câmara Municipal, localizado no endereço www.camarabicas.mg.gov.br, que se encontra totalmente desatualizado e dificultando o acesso a informações, tanto pelos vereadores quanto pela população em geral. Justificativa. Faço essa solicitação para que a Câmara tome providência em relação ao sítio oficial da casa na internet. Nos últimos anos, a oposição na casa tem feito valer sua maioria conquistada democraticamente nas urnas durante o pleito eleitoral de 2012. Porém, tem deixado a desejar no tocante às funções administrativas dessa casa. O sítio da Câmara, porta de entrada na rede mundial de computadores e, sem dúvida, o maior meio de comunicação existente na atualidade, tem sido tratado com descaso pelas direções da casa. Como disse anteriormente, e reconheço, a oposição tem feito valer a maioria conquistada nas urnas. Porém, não podemos admitir que este controle seja feito apenas pelo poder. É necessário que se trabalhe com eficiência na gestão, coisa que, por estes exemplos que citarei em relação ao site da Câmara, fica claro que não está ocorrendo. Hoje, dia 23 de dezembro de 2015, dia marcado para que nós, vereadores, encaminhemos nossos requerimentos por determinação da atual presidente, consta ainda que o presidente seria o vereador Ailton Mendes e os demais membros da mesa diretora os titulares de 2014. Consta também que o titular do cargo de consultor legislativo seria o Dr. Rômulo Rastenreiter Rocha, que foi desligado da Câmara antes mesmo das comissões serem formalmente instituídas, por determinação da atual presidente, em atitude, ao meu ver, arbitrária. Ao tentar pesquisar os requerimentos dos vereadores do ano de 2013, não encontramos registros referentes a eles. Mas, em compensação, na mesma guia, se pesquisarmos o nome do ex-vereador José Cúgula, falecido, salvo engano, em 2006, encontramos requerimentos supostamente de sua autoria dos anos de 2009 a 2013. Estes são apenas alguns exemplos de muitos outros que poderia citar em relação ao desserviço de informações prestado pelo sítio eletrônico da Câmara Municipal de Bicas. Esperando contar com apoio dos pares, sala de sessões de 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 7, outro pedido de informações, que solicita à mesa diretora que oficie a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bicas para enviar em planilha resumida a listagem completa de todos os funcionários lotados na educação de jovens e adultos, sua função específica, carga horária a ser cumprida, especificando os dias a serem trabalhados e todas as faltas anotadas em suas fichas nos anos de 2013 e 2014, bem como as datas de quando elas se deram e se foram ou não devidamente justificadas. Justificativa. Faço essa solicitação para averiguação de possíveis favorecimentos a servidores lotados naquela escola que, segundo informações, são abonados de suas ausências sem justificativa plausível para tanto, ou seja, sem justificativas abarcadas como abonadoras de faltas pelo Estatuto do Servidor Municipal. Esperando contar com apoio dos pares, sala das sessões 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 8, mais um pedido de informações. Solicita a Secretaria Legislativa desta Casa que informe em planilha resumida todas as reuniões e ou audiências públicas realizadas na Câmara nos anos de 2013 e 2014, trazendo inclusive os nomes dos vereadores que estiveram presentes nas mesmas, não esquecendo de especificar as datas e horários em que as mesmas ocorreram. Justificativa. Faço essa solicitação para a elaboração de matéria a ser veiculada nos canais de comunicação mantidos na internet pelo mandato deste vereador. Sala de sessões, 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 9, outro pedido de informações. Solicita a Secretaria Executiva desta Casa que informe em planilha resumida todas as reuniões ordinárias e ou extraordinárias, bem como audiências públicas realizadas na Câmara Municipal nos anos de 2013 e 2014, trazendo inclusive os nomes dos vereadores que estiveram presentes nas mesmas, não esquecendo de especificar as datas e horários em que as mesmas ocorreram. A justificativa é idêntica ao requerimento número 8, senhora presidente. Aloysio Borges é o vereador relator. Requerimento número 10, pedido de providências. Solicita à mesa diretora que oficie o comando do batalhão da Polícia Militar de Bicas, informando sobre as reclamações de munícipes contidas nas cópias encaminhadas em anexo, retiradas da rede social Facebook, e solicitando providências relativas à questão. Justificativa. Faço essa solicitação no intuito de informar ao comando da PM, em Bicas, sobre assunto pertinente àquele órgão. Sabemos que o controle e a fiscalização do trânsito municipal estão entregues à PM. Sendo assim, creio que seja nossa obrigação informar sobre o ocorrido e solicitar providências a respeito. Ocorre, como podemos ver nas folhas anexadas, que cidadão biquense fez uma postagem reclamando do descumprimento de regra de trânsito com veículo estacionado em local específico para motos. E um dos comentaristas que falam sobre o problema cita inclusive que a viatura da PM passou pelo local e não tomou providências a respeito. Sabemos também das dificuldades enfrentadas pela PM em seu dia a dia. Porém, este alerta é importante para que o comando tome ciência do problema, para que sejam evitados, na medida do possível, claro, estes comentários que, no meu modo de entender, podem denegrir a imagem de tão valorosa corporação. Esperando contar com o apoio dos pares Bicas em 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 11, outro pedido de providências. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, verifique o pedido de instalação de um poste de iluminação pública na rua sem denominação, localizada ao final da rua Paulino de Souza Ramos, que liga a mesma à rua Salvador Ferreira Filho. Justificativa. Refaço essa solicitação, já realizada através do requerimento número 48, de 4 de agosto de 2014, a fim de solucionar o problema de carência de iluminação pública na referida rua, bem como para facilitar as ligações de energia elétrica aos moradores que moram na parte superior da mesma. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões em 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 12, mais um pedido de providência, senhora presidente. Solicito ao prefeito municipal que, através das secretarias competentes, analise a possibilidade da aquisição de 2 ônibus para aperfeiçoar o programa de transporte estudantil para os alunos de curso técnico e superior que estudam na cidade de Juiz de Fora, além da melhoria no valor subsidiado pela Prefeitura Municipal para a compra de passes de transporte rodoviário. Justificativa. Baseado no estudo em anexo, onde analisei o orçamento 2015 e os gastos realizados com este tipo de transporte no ano de 2014, além de ter observado também o edital de seleção para transporte escolar número 69/2014, faço esse pedido na certeza de que esta atitude contribuirá muito na melhoria do serviço e também no equilíbrio das contas públicas municipais. Inicialmente, destaco que as 2 dotações para o ano de 2015, que são específicas para o subsídio para a compra de passes rodoviários, quadro 1 do anexo, divididos pelo número de 150 alunos constantes no edital a serem transportados, através desta modalidade, divididos pelo número de 150 alunos constantes no edital a serem transportados, divididos pelo número de 150 alunos constantes no edital, que serão transportados através desta modalidade, tem-se que o valor orçado para o subsídio de 2015 será de R$ 3,34 por passe, menor que o valor que foi destinado em 2014, que foi R$ 3,90. Considerando que a aquisição destes 2 ônibus transportarão 104 alunos para o Juiz de Fora diariamente, o preço orçado para 2015 do valor do subsídio de R$ 3,34, somado à arrecadação através do documento de arrecadação municipal ao valor de R$ 5,57, teto estipulado pela Lei Municipal 1527/2010, teremos uma economia total para os cofres públicos de aproximadamente R$ 280.280. R$ 152.000 desse valor deixarão de ser pagos de subsídios para aquisição de passes, mais R$ 127.000 que serão arrecadados com o pagamento dos documentos de arrecadação municipal constantes do quadro 2 do anexo. Considerando a redução do gasto do valor subsidiado para a compra de passes, já que o número de alunos transportados através desta modalidade seriam reduzidos a apenas 46, teríamos uma sobra orçamentária, prestem atenção, sobra orçamentária da ordem de aproximadamente R$ 94.600, quadro 3 do anexo. Considerando os valores anuais aproximados de R$ 112.800, com o financiamento de 2 ônibus, R$ 25.450 com o pagamento de 2 motoristas e R$ 55.000 de combustível, teremos um gasto aproximado de R$ 193.250 com o deslocamento dos 2 ônibus, quadro 4. Considerando o valor possivelmente arrecadado e o que deixará de ser pago de subsídios para passos no valor de R$ 280.280, quadro 2, subtraindo deste valor a despesa anual projetada do deslocamento dos veículos, no total de R$ 193.250, quadro 4, e depois adicionando a sobra orçamentária relativa à proposta do governo de adquirir um veículo para 2015, fixada em R$ 200.000, menos o valor projetado para o gasto com financiamento de 2 ônibus, chegaremos ao montante de R$ 174.230 de saldo orçamentário, quadro 5. Lembrando que os demais estudantes, pelos cálculos aqui apresentados, ficariam sujeitos a receber um subsídio de R$ 3,34 e, com isso, ter um gasto mensal aproximado de R$ 400,00, apresento também o quadro 6, com uma sugestão de fontes orçamentárias para suplementação, somadas ao saldo já apresentado no quadro 5, o que somado dá um valor de R$ 379.450. Diante desse valor, creio que o Poder Executivo deveria considerar com muita atenção a possibilidade de aumentar o valor do subsídio para os estudantes que continuarão a se deslocar através dos passos rodoviários, de preferência para que seus gastos fossem compatíveis com os gastos dos estudantes que serão transportados através de veículo próprio. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 13, senhora presidente. Outro pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe sobre os andamentos para a viabilização do cumprimento da Lei 12.994, de 17 de junho de 2014, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e que diz respeito à regularização da jornada de trabalho, remuneração e funções dos agentes comunitários de saúde, bem como dos agentes de vigilância epidemiológica e combate a endemias. Justificativa. Refaço essa solicitação, já apresentada através do requerimento número 51, de 11 de agosto de 2014, a fim de que nosso município atenda o disposto na referida lei e cumpra as determinações contidas nesse diploma legal, fazendo justiça aos trabalhadores da área. Devido ao atraso no cumprimento da lei, gostaria que a mesa diretora ficasse atenta quanto ao prazo de resposta do Poder Executivo, pois não mais podemos consentir que estes trabalhadores permaneçam na ilegalidade. Sala de sessões, em 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador relator. Vereador proponente. Requerimento número 14, mais um pedido de providências. Eu vou ler, mas é igual o seu primeiro, Rafael. Mesmo assunto. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie colocação de bocas de lobo à rua Valdir de Oliveira, no bairro São Pedro, em frente à casa da senhora Lúcia Jardim, próximo ao número 285. Justificativa. Faça solicitação a pedido de um morador que reclama da falta de captação de águas pluviais próximo a este endereço. Sala de sessões, 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 15, mais um pedido de providência, solicito à mesa que oficie a Secretaria de Estado de Educação, no intuito de solicitar estudo para implantação de programa de auxílio aos municípios no custeio do transporte intermunicipal de estudantes para graduação superior e em ensino técnico profissionalizante. Justificativa. A universalização do acesso ao ensino superior e técnico, promovida pelo governo federal desde o ano 2003, vem trazendo inúmeros benefícios à população brasileira, principalmente a oportunidade de melhoria na formação acadêmica dos estudantes do país. Esse fenômeno, no entanto, vem intensificando um problema que precisa ser analisado pelo governo do Estado, com foco no incentivo aos municípios, para que estes possam melhorar as condições de transporte intermunicipal de estudantes. Em nosso caso particular, estamos a cerca de 30 quilômetros de Juiz de Fora, grande polo educacional da Zona da Mata. Há pouco mais de 10 anos, a Prefeitura auxiliava no transporte de cerca de 40 alunos, boa parte deles ainda no ensino médio. Hoje, nos sacrificamos para atender a uma demanda crescente, que este ano chegará a 240 estudantes, havendo ainda uma demanda reprimida de 100 alunos aproximadamente. Faço esse apelo para que o Governo do Estado estude a possibilidade de auxílio aos municípios, que possamos garantir o acesso dos alunos às unidades educacionais com o menor custo possível para os mesmos, quem sabe até gratuitamente. Todos os municípios do nosso entorno hoje prestam esse tipo de serviço, uns sendo mais sacrificados que outros, mas todos tendo que se desdobrar, retirando recursos para investimento de outras áreas a fim de garantir auxílio aos estudantes. Sendo sabedores da importância da educação para o futuro, não só dos cidadãos, quanto também dos municípios, do Estado e da nação, esperamos que a Secretaria de Estado de Educação se mobilize para pensar numa forma urgente de auxiliar os municípios nessa questão. Quem sabe não criando um programa estadual de transferência direta de renda para os estudantes de cursos técnicos e superiores, ou ainda um grande programa de transporte intermunicipal gratuito de estudantes. Esperando contar com o apoio dos pares e aguardando atendimento à demanda aqui apresentada, sala das sessões da Câmara, em 26 de janeiro de 2015, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhora presidente.
Me dirijo ao vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Sales Pereira, para apresentar o requerimento de número 1 de 2014, pedido de providência. Solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, junto à Secretaria de Obras, para que seja efetuado novo patrulhamento na estrada do povoado Ribeirão, passando por outras estradas rurais do município de Bicas. Justificativa: foi efetuado patrulhamento de uma parte da estrada citada acima, porém ainda existem trechos bastante danificados, com muitos buracos e precisando de saibro. Nos dias chuvosos, a estrada torna-se escorregadia e perigosa, impossibilitando o trânsito dos moradores daquela região. São estes os motivos que justificam esta proposição, a qual nos foi solicitada pelos usuários da referida estrada em representação. Contamos com atendimento a este requerimento, o que desde já esta vereadora e os ruralistas agradecem. Em 26 de janeiro de 2015, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Retornando aos assuntos, né, urgentes com uso... Não. Retornando aos trabalhos desta noite, apresento assuntos urgentes. Sei. Algum vereador deseja? Inscrito para uso da tribuna: José Alexander Barroso Albuquerque. Tempo estabelecido será de 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente da Câmara. Boa noite, senhores vereadores. Eu solicitei essa tribuna hoje para expor os vereadores um problema que eu venho tentando resolver desde 2011. Lá no sítio que eu tenho no final da Rua 15, que tem uma matinha na beirada que dá acesso ao bairro Gilson Lama. Eu tenho ali vários protocolos da Secretaria de Obras que eu deixei, na Meio Ambiente, agora estou acionando a Defesa Civil também, porque tem várias árvores lá que, com chuva e com vento, elas estão caindo na rua, está representando perigo para os moradores do bairro, para a rede elétrica e também para veículos que passam lá. O nosso vereador aqui, ele transita ali, ele sabe. São árvores da Mata Atlântica. Eu fui informado pela Secretaria de Meio Ambiente para entrar em contato com o IEF, ou de Juiz Fora de São João. Ela me deu o nome da pessoa, da engenheira lá, que é a engenheira agrônoma Wanda. Entrando em contato com ela, ela me falou que o processo para liberação disso é muito demorado. E que, se fosse urgente, como está oferecendo risco a vidas, a passagem, que era para procurar a Defesa Civil fazer o levantamento, que eles autorizariam, sem problema, constatando o risco da urgência. Como tem um risco de urgência, porque tem caído árvores, inclusive eu e meu filho, outro dia, após uma chuva forte, nós fomos para a rua retirar várias árvores que caíram, vários pedaços de toco, devido à chuva forte, não tinha movimento na hora, isso até ajudou um pouco. Mas corre o risco de uma ventania mais forte, ou uma chuva mais forte, atingir uma pessoa, já como quase atingiu, que os moradores lá também vivem reclamando, e trazer um dano maior lá para a população, uma falta de energia, se cair em cima do fio. Lembro também que foi contratada a CEMIG. A CEMIG falou que não coloca a mão, que só a 20 centímetros do fio que eles cortam e não cortam mais que isso. Eu falei, mas se cair vai prejudicar a população ali, vai ficar tudo sem luz. Eles falaram que dá como acidente, que não pode fazer nada, que eles dão como acidente. Eu gostaria do apoio da Câmara, já que eu solicitei a Defesa Civil, já a secretária Jane preencheu o requerimento, eu entreguei para a Simone, já está em andamento, mas gostaria do apoio da Câmara para solucionar esse problema antes que cause algum dano lá. Graças a Deus, desde que eu venho solicitando, mais ou menos 2010 para frente, 2010, 2011, não aconteceu nada mais grave, mas está tudo indicando que uma hora vai acontecer, né? Então, gostaria do apoio da Câmara nesse sentido de resolver esse problema. Agradeço aqui a oportunidade. Tá?
Boa noite.
Senhor presidente, posso fazer uma complementação? Pela ordem. Boa noite, senhora presidente, todos os colegas. Alex, parabéns pela sua vinda aqui, muito viável. A todos presentes, uma boa noite. Eu vim descendo para a reunião agora, gente. 6 horas eu saí da minha casa. Ali do lado da minha casa, estou com o mesmo problema seu, Alex. E a resposta que eu tive foi a mesma que você teve. Eu falei com o secretário de meio ambiente, que ele estava subindo para a casa dele. Falei assim, olha aqui, eu parei e falei, dá uma olhada aqui. Todas as árvores estão enchendo a rede elétrica. E essa rede aqui vai ficar a parte de baixo. A nossa rede é dividida em 2 lados da cidade, da CEMIG. Vai ficar 1 lado da cidade todo sem luz. Já vi quando falta 1 lado todinho? Que é essa linha de transmissão. Por causa de meia dúzia de árvores, ele me respondeu que é da Mata Atlântica e não pode cortar. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu vou esperar a sua resposta mais definida depois, que senão eu vou fazer um boletim de ocorrência, um boletim, e quando eu ficar sem energia, eu vou ter que acionar a justiça. Porque eu acho um absurdo, igual o caso do Alex, que lá também eu conheço, aquilo lá vai dar problema. E vou só falar mais um probleminha para vocês. Na sexta-feira passada, levei minhas crianças para lanchar aqui na rua Luiz Ferrari ali, no trailer do Carlinho. Eu estava lá sexta-feira, separou um pouquinho. Eu saí, começou um ventinho de chuva, me retirei e fui para minha casa. 1 hora e meia depois que tem um galho desse tamanho lá, vocês têm que. Vai lá para ver o tamanho do galho que caiu. Mataria todos, estaria ali debaixo. E era eu com a minha família que estava lá. Era eu, saí 1 hora e meia depois que caiu o Alex, na rua Luiz Ferrari. Então, faço jus suas palavras. Espero que a mesa presidente tome uma posição e envie um ofício para a secretária de meio ambiente solicitando urgência urgentíssima nesse pedido do meu companheiro Alex. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Senhora presidente, primeiramente, parabenizar, né, por ter vindo aqui representando. É difícil a pessoa vir, né, para trazer o reclame. As pessoas ficam reclamando, mas não têm coragem de trazer. Estou falhando. As pessoas. É difícil a pessoa vir trazer essa preocupação, né, não só no seu caso, mas com todos os moradores. E eu quero relatar, Kim, como você falou aí, no caso da rua Luiz Ferrari. Eu já venho pedindo, minha tia mora naquela rua ali, então ela me relatou esse perigo, que vira e mexe, cai galhos ali. Eu tenho feito requerimentos desde 3, 4 anos já. E muito me espanta pelo seguinte, a administração, logo no início, a atual administração, andou cortando várias árvores, né? Sobre a alegação que foi feita uma análise, foi feito um estudo das que estavam com risco de cair, e me espanta porque essas existem outras, né, em risco de cair que a administração não verificou. E na época houveram até denúncias que algumas não teriam problema, né? Então, assim, tem que ter uma análise mais criteriosa, né? Não sei, mais técnica, se depende de algum lugar, tem essa questão da defesa civil, né? Acionar realmente, saber como funciona, para poder não só atender o local onde você está pedindo, que quem está falando aí, Luiz Ferrari, mas deve ter outros casos também com árvores antigas, né? Então, já fazer um serviço completo, fazer uma análise de todas as árvores do município nas ruas, né?
Senhora presidente, só uma complementação. A senhora pode aproveitar e colocar no ofício da senhora, que cada árvore cortada tem que ser plantada novas árvores. Foi enviado o ofício para a CEMIG, como eu sou representante da CEMIG até dia 14 de maio, só que eu pedi meu desligamento, não vou ser mais. 14 de fevereiro eu saio. Aí foi enviado o ofício do município para a prefeitura, tá? Que tem que passar por mim. Para a CEMIG, da prefeitura para a CEMIG, solicitando 2.000 mudas de árvore. Então, já que o município vai adquirir mudas, que corte que estão com problema e plante as 2.000 árvores, onde não vão dar problemas. Porque, como aconteceu, vocês podem perceber, na entrada da nossa cidade, foi plantada as palmeiras imperiais, lindas. Vai lá ver, debaixo do fio. Vai ter que cortar ou ser retirada, gente. Daqui a pouco tempo já está dando problema lá. Na entrada da cidade, olha, vocês passarem, vocês olham lá. Então, que seja plantado em local que não vai causar problemas futuros.
Passo a palavra para a vereadora Elizabeth.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos. Alex, né, antes de cumprimentar por você ter vindo aqui, quando você fez a solicitação à Defesa Civil, você fez, tem algum protocolo, você tem algum documento dessa solicitação? Não, pode usar. Tá, mas você não tem cópia nenhuma disso. Pois é, porque é importante, a partir do momento que a pessoa faz uma solicitação, você demonstrando essa preocupação, pois não. 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 Não, eu estou dizendo para ele o seguinte, porque se existe um problema, se existe um risco, a partir do momento que eu passei a situação para um órgão competente, eu vou me redimir daquela responsabilidade. Agora, se você não tiver um documento que te resguarde dessa forma, depois, se houver alguma consequência, já que a propriedade é sua, a responsabilidade é sua. Então, tudo que se faz buscando um órgão competente, um órgão que tenha condição de resolver o problema, você vai se resguardar. Então, seria interessante se você tivesse uma cópia, Defesa Civil, ou um órgão, a Secretaria de Meio Ambiente também. É por questão de segurança sua. Mas, de qualquer forma, senhora presidente, acho que nós podemos fazer uma solicitação conjunta, né, em atendimento ao pedido do Alex. É só isso, Alex.
Mais algum vereador? Vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, boa noite. Boa noite a todos que nos honram com vossa presença, nos faz abrilhantar essa Assembleia. Eu queria parabenizar também o Alex por ter trago esse problema. E eu creio, Alex, que o mais rápido é pela Defesa Civil. Defesa Civil pode montar um processo de urgência e junto com o meio ambiente ir lá e fazer o corte das árvores. É pela Defesa Civil que será realizado isso aí. Mas, de qualquer maneira, parabéns para você, que você teve coragem de vir aqui e trazer o problema. E nós estamos aqui para ajudá-los, solucionar. Viu? Parabéns. É só isso, presidente.
Dando sequência à fala de todos os vereadores, eu gostaria de, em nome da mesa diretora, agradecer a presença do Alex, que veio trazer a sua reivindicação, e dizer que estaremos atentos ao problema. E você disse uma palavra que ela pesa muito, que é a situação de risco. Então, rapidamente nós iremos tentar ajudá-lo. Boa noite, obrigada. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na hora do dia, senhora presidente. No início.
Passo para a segunda. Nós agora vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Nós vamos colocar em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados. Requerimentos do vereador Rafael, de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Requerimentos em discussão.
Senhor presidente.
Pois não. Ora. Concedo a palavra ao vereador Nilo.
Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo vereador Rafael, ilustríssimo vereador Louro. No requerimento número 2, sobre o negócio da boca de lobo, dos bueiros lá de São Pedro. Foi número 1, né? Número 1 ou número 2 seu? O do Louro foi 14, né, Louro? Então é 1, eu marquei aqui errado. Foi pedido pela dona Lúcia Jardim. Eu gostaria, se o nobre colega não fizesse questão, eu gostaria de assinar esse requerimento junto com você. É o número 2, sim, não?
Número 1.
É o 1. 1?
É.
É o 1.
É o 1.
Ah, sim, sim, sim. Número 1. Eu marquei aqui errado. Número 1. É o mesmo do vereador Louro no número 14. É a mesma. Se os nobres vereadores não se importassem, eu gostaria de assinar junto com vocês.
Legal.
Senhor
posso falar, presidente?
Até
por uma questão de anterioridade, como o Rafael até apresentou antes lá, eu vi na secretaria na sexta-feira, eu retiro o meu de número 14, só ia fazer a sugestão que você corrigisse lá, Rafael, especificando o número da casa e o nome da pessoa, porque senão chega lá, aí ninguém sabe de onde é, do que se trata. Próximo ao número 285, não sei o que está no meu requerimento aí, é só fazer e eu retiro o meu do número 14.
Senhor presidente,
sim.
Parece que a Lúcia, né, que foi a pessoa que solicitou, ela ligou para todos os vereadores.
Todos os vereadores.
Inclusive eu estive lá também. E eu anotei aqui, fica mais ou menos entre os números. 285 a 309. É naquele espaço entre essas duas residências, que é o local mais adequado, parece. Aí poderia colocar. Eu coloquei entre as residências, o número 285.
Excelente.
Em votação.
Mais alguém quer fazer algum comentário?
Eu gostaria também. Eu faço a retirada e gostaria de assinar em conjunto, Rafael, se me permitir.
Eu também. Aí eu acho que ficou decidido um requerimento em nome de todos os vereadores. Não é isso? E com relação a um dos seus requerimentos, vereador Rafael, eu gostaria de te cumprimentar, que é a cartilha informativa dessa Casa Legislativa. Como educadora, eu acho que isso é fundamental. Parabéns, né, por trazer para nós essa ideia maravilhosa e faremos de tudo. Juntos, né, toda a mesa, todos os vereadores, para que isso aconteça. Né, nós precisamos de formar cidadãos. Parabéns. Pois não.
Eu até ia me explicar, porque... Para não parecer que a senhora apresentou brilhantemente as propostas, né, da senhora para o mandato, né, esse ano de mandato como presidente da Câmara, e todos nós gostamos muito das propostas, principalmente de dar publicidade dos atos da Câmara. A senhora se comprometeu a fazer um informativo, né, com os atos, com os requerimentos, o trabalho da Câmara. Talvez esse aí incluiria nesse informativo ou faria um boletim diferente. É uma coisa mais, mais, assim, mais didática do funcionamento sobre como funciona a Câmara, né? Principalmente para as escolas. Mas quero parabenizar a senhora também pelo compromisso assumido, que a senhora, dentre todos os atos, eu creio que será um dos principais, dar publicidade aos atos da Câmara.
Obrigada, vereador. Nós vamos passar para onde? Requerimentos em... Gente, agora eu vou colocar o óculos. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Agora eu pego aqui. Cadê o do Louro? Pois é. Estão em discussão e votação os requerimentos abaixo relacionados do vereador Aloísio. Mas ele retirou um. Qual?
14. Deu a 4, retirou um.
Então, requerimentos de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15. Estão em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, vereador Aloísio, que o senhor empenhasse na taxa do Itamar, porque hoje o governo é PT de Minas e do Brasil. Então, se o senhor empenhe, faz favor, se eu consigo. A respeito do requerimento número 11/2015, instalação de um poste de iluminação público no final da rua Paulino Souza Ramos. Eu fui procurado por um morador lá, que eles estão reunindo, me pediram orçamento para que eu coloque essa iluminação lá. Então, só estou te dando essa... que estão providenciando lá, os moradores vão fazer um rateio, pagar cansado de esperar. Estão esperando esse poste desde do primeiro mandato do prefeito Honório de Oliveira. Desde o primeiro mandato estão esperando esse poste, até hoje não foi resolvido. E dos ônibus escolar, eu comentei, eu não falei aqui na tribuna, mas falei direto com o prefeito, deveria ser solucionado, que a demanda hoje é altíssima, certo? E a secretária de Educação sempre sobra dinheiro todo ano, dá briga que tem 14 para cá, sobra dinheiro para lá, compra a cadeira. E vê se ela entra num acordo juntamente com o secretariado e com o prefeito e toma providência isso que para resolver esse problema. Só isso, velho.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Senhora presidente. Está falhando. O requerimento de número 1, onde solicita o aumento do alambrado. Solicita aumento do alambrado e reformas, né? De manutenção. Apoiar o vereador, né, votar favorável e deixar aqui também o pedido que falta manutenção em todas as quadras, né? A gente tem visto, tem pedido, todas as quadras estão faltando manutenção, seja em alambrado, como lá no Reto Júnior, não sei se foi arrumado, foi vereador Nilo? Não, né? Vereador Nilo fez requerimento, eu já fiz requerimento em outros anos, nós já discutimos diversas vezes aqui. Então, tem que tomar uma providência, além de fazer a manutenção, tomar alguma iniciativa para fechar essas quadras, né? Porque às vezes as pessoas até deixam de usar corretamente, né, para a prática de esporte, justamente porque está com sérias avarias, né? Às vezes é uma coisa simples de arrumar. Então, eu venho falando muito na quadra lá, da Saracura, do bairro Gilson Lama, já fiz vários requerimentos também e não arrumam, né? Então fica aqui esse pedido estendido, votar favorável, estendido às demais quadras da cidade. O requerimento de número 2, onde o vereador solicita envio de ofício às demais câmaras, requerendo apoio no envio do documento à taxa do Itamar, né? Realmente é um absurdo só em o estado de Minas, acho que só o estado de Minas, né, tem esse tipo de taxa. E nós temos visto, como o vereador ressaltou ali, uma prática que foi divulgada até no Tribuna de Minas, várias empresas estão saindo de Minas, né, especificamente lá de Ubá, o polo moveleiro, né, para irem para o Rio de Janeiro. Então, que não só, né, primeiramente neste ato, e rediscutir essa batalha fiscal aí, né, o governo federal, de repente, tomar alguma medida, porque é uma disputa desigual, né, e Minas está perdendo muito e, consequentemente, a nossa região. Também concordo, vereador Quiquinho, vereador Louro, sendo do PT, influente junto aos deputados, ao partido, né, que faça valer toda a sua influência, como assim nós o faremos com os deputados que nós apoiamos. Eu acho que todos têm que trabalhar por isso, mas o senhor leva uma vantagem por ser, né, partidário, ser militante atuante, né, do PT, e que façam essas modificações. O requerimento de número 6 solicita providências em relação ao site eletrônico da Câmara, o sítio eletrônico, né? Também concordo, acho que deve haver uma atualização e, principalmente, o quanto antes puder entrar em vigor o Interlegis, né? Não sei como vai ficar, se vai sair o site, né? Se vai ficar só o Interlegis, para a gente começar a ter acesso de forma mais moderna, né, como outras câmaras no Brasil. E estou ansioso, presidente, dona Sônia, estou ansioso para ver nossa câmara com áudio e vídeo das reuniões. Eu acho que isso vai ser um avanço imenso, né, que isso possa ser feito o quanto antes. Tenho certeza que a senhora fará.
Certeza.
Requerimento de número 12, onde o vereador Louro solicita análise de possibilidade da aquisição dos ônibus, né? O vereador levou em consideração a situação dos passes, porque tem muitos estudantes que não podem ir de ônibus, né, por causa de horário. O horário é muito flexível lá em Juiz de Fora. O senhor,
Até se pudesse, dona Sônia, porque eu fiz a leitura, mas tem um anexo aí. Se o senhor puder olhar depois, ali tem todo o resumo da situação. Na verdade, o que a prefeitura fez? Ela lançou um edital no final do ano passado, colocando 150 vagas para passe e 80, 79 vagas, não lembro de cabeça, para o transporte nos ônibus próprios, que são três, que estão indo diariamente para a gente fora. Então, o pedido de inclusão da conta de aquisição de mais dois ônibus, que aí você tiraria desses 150 que estão previstos para passe, você tiraria 104 e passaria a transportar por ônibus. Ficariam só 46 para serem transportados com os passes, que são exatamente esses problemas, esses que você não consegue encaixar o horário. É estudante que vai de manhã e volta no final da tarde, tem uns que vão no meio da manhã, voltam no meio da tarde, por causa dessa questão de horário até de universidade federal, né, de complicações de horário. Então seriam mais 104 transportados por transporte próprio e os outros 46 seriam transportados através dos passes. Tem um resumo no anexo ali que tem todos os quadros, todas as explicações, valores. E a possibilidade existe. Aí é uma questão, né, de gerenciamento financeiro lá embaixo.
Vereador, eu vi o seu trabalho, né, aí durante o recesso com os alunos, o senhor esteve reunido com alguns alunos. É uma questão importante que a gente já vem trabalhando desde o mandato anterior, né? Nós solucionamos em parte, né, aprovamos uma lei, mas nós temos que dar maior palmatória que a lei ainda tem algumas falhas, tem que ser ainda melhor discutida, né, algumas modificações. Então, como eu vou estar, né, já na Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, acredito que uma das primeiras reuniões depois da nós vamos convocar a secretária de Educação para poder levantar isso e verificar como está sendo feito em conformidade com a legislação, né? Semana passada fui abordado por dois pais também de alunos e expliquei mais ou menos a questão da lei. Eu gostaria de ver o cumprimento da lei, está sendo obedecida a questão de renda, o desconto, né? A gente poder fazer um acompanhamento disso aí. O senhor sabe informar se existe algum caso de isenção total, de acordo com o que nós previmos na lei?
Eu tenho uma listagem dos alunos do ano passado lá, Rafael. Se eu não me engano, salvo engano, são poucos alunos. Se eu não me engano, eram seis ano passado. Mas a prefeitura no passado chegou a transportar quase 300 alunos. Esse ano ela está reduzindo, né, reduziu o número de vagas para 240 vagas aproximadamente.
Tem muito ensino médio, né? Também, né?
Muita gente no ensino
médio. Uma questão a ser levantada.
Né? Ensino médio não é, vai deixar de ser prioridade, né, nesse edital com menos vagas, né? Menos vagas é ótimo. Menos vagas. E eu queria até aproveitar, Rafael, também essa discussão, já que você falou da Comissão de Saúde de Educação, que aí é sugestão minha, e nessa conversa com os alunos eu falei sobre isso, que é exatamente nesse ponto, essa lei que a gente votou aqui, tem dois pontos que eu acho que tem que ser analisados. Primeiro, essa questão do transporte do ensino médio, né? Que aí, meu ponto de vista, na época que a gente votou, já, lá se vão, aí, acho que foi 2009, né? Ou 2010 que a gente aprovou essa lei, a gente optou por deixar essa saída. Mas o que você vê hoje acontecendo, e aí até em detrimento dos nossos colégios particulares aqui, que hoje Bicas é referência na educação regional aqui, apesar do grande polo ser Juiz de Fora, você vê que Bicas hoje tem 3 colégios particulares, muita gente de fora estudando aqui, de Mato Espanha, São João e outros municípios. Então, essa permissão do transporte dos alunos do ensino médio para Juiz de Fora, né, é um problema até que atinge os nossos colégios particulares aqui, além da demanda crescente do ensino técnico superior. Então, acho que a comissão realmente poderia estudar essa possibilidade e terminar com esse tipo de transporte para ensino médio e fundamental. E também exigir, que é outra coisa que a lei não exige, mas eu acho que deveria ser exigência, a questão da adimplência com o município. Eu me deparei com um caso específico, não vou falar nomes, né, porque não é o caso aqui, mas já discuti isso com a Secretaria de Fazenda, de gente recebendo auxílio financeiro para transporte através de van, sendo que a adimplência do município, o IPTU atrasado, a pessoa é profissional liberal e não recolhe os devidos impostos, quer dizer, a pessoa não dá a contribuição financeira que ela seria obrigada a dar, né, a pagar, mas recebe o benefício. Então, a lei não trata desse assunto e acho que deveria tratar também. Sim.
Terminada a discussão, vereador Nilo quer falar? Com a palavra, vereador Nilo.
Excelentíssimo presidente, eu queria só dizer ao nobre vereador Louro que ele foi muito feliz, muito oportuno ao redigir esses requerimentos. Tanto sobre a manutenção das quadras, que é público, nós já fizemos vários requerimentos, e naquele local ali é um ponto de prostituição e drogas. Eu tive que colocar várias câmaras lá na minha casa e aproveitei para colocar na quadra, porque o que está acontecendo ali agora, depois de uma boa pelada, eles vão para cima do vestiário das crianças, abrem a caixa d'água e tomam banho dentro da caixa d'água. Então, é uma coisa repugnante. Então, já fiz vários requerimentos, mas não foram tomados nenhuma providência, então agora eu vou filmar. Não é? E também sobre transportes escolares, foi muito oportuno, muito feliz, viu, Louro? E eu quero te parabenizar por todos isso. Parabéns.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Senhora presidente, eu queria conversar, pedir à senhora que pessoalmente fosse ao prefeito e que ele indicasse o líder do governo, mesmo que não seja o vereador, que colocasse uma pessoa, porque essas reclamações são muitas reclamações para uma pessoa só. Tá bom, mas o requerimento não é respondido. Tá bom, mas o requerimento não é. É sim, ué. Não, eu atropelei não, estou fazendo ela um pedido.
Concluindo, eu gostaria... Tem algum vereador ainda que quer usar a palavra? Não? Então, resumindo...
Senhora presidente, pode, também não. É extemporâneo, é questão de desordem regimental, mas é porque eu esqueci de comentar e solicitar a mesa diretora que verifique para a gente. Eu recebi aqui, eu nem sei por que isso veio parar aqui, é um memorando da Secretaria de Administração Municipal para a Secretaria de Governo. Logicamente, deve dizer respeito a algum requerimento que eu fiz, ou algum ofício que a Câmara enviou para lá, quando eu questionei a respeito de um anteprojeto de lei meu, número 6/2014, que faz referência ao projeto Acolher, que é a questão do acolhimento de crianças em casas de pessoas que se inscrevessem. É um anteprojeto de lei que eu fiz, e eu questionei isso. Eu apresentei ele, na verdade, em abril do ano passado. E aqui a secretária de administração disse que isso não chegou na mão dela. Eu não sei quem colocou isso aqui. Isso veio da Secretaria da Câmara? Pois é, então. Eu acho que a Câmara deveria olhar isso e olhar onde foi protocolado isso e cobrar lá embaixo, porque segundo a administração isso não chegou nas mãos deles. Eu acredito que tenha chegado. Pode até não ter chegado na mão da Secretaria de Administração, mas eu acredito que tenha chegado lá embaixo, com certeza, e enviar para eles o protocolo lá. Só isso, presidente, desculpe.
Pois não. Eu gostaria de dar uma pincelada assim, nesse assunto, dizendo que nós estamos iniciando e, com relação ao seu requerimento, vereador, em que o senhor fala do sítio da Câmara Municipal, já havia conversado com as funcionárias da Câmara e até sexta-feira isso deve estar tudo em ordem. Eu tenho certeza disso. Isso aí já não é um pedido, isso aí já é uma ordem. Segundo, eu gostaria de, com relação ao seu requerimento, eu vou voto favorável a todos, né, se eu tivesse que votar ou se eu tiver que desempatar, mas gostaria sim de perguntar, quando o senhor dirige a uma escola do município, que é a EJA, seria mais delicado estender a todas? Só uma pergunta.
A informação que eu recebi foi sobre aquela escola especificamente. Por isso que eu estou pedindo em relação àquela escola especificamente. Só por isso.
Tá ok. Porque eu pensei mais em questão de justiça. E, dando prosseguimento, nós vamos colocar os requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão e votação o requerimento abaixo relacionado. Requerimento número 1, da vereadora Sônia Matos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, meu filho.
Eu, como tenho uma propriedade rural, eu voto contra o requerimento da senhora, porque ele não foi bem elaborado. Sim. Essa chuvinha que deu, quem tem propriedade rural sabe aí, se passar patrol lá, não vai ninguém, nem sai, nem não entra ninguém. Não é a época, não é a época de passar patrol. É a época de apenas tapar buraco com entulho. O único serviço que pode ser feito, estradas rurais, época de chuva, é só isso, senhora presidente. Se passar patrol, fica inviável o trânsito. Acaba, não vem criança para o colégio, não tira leite, não faz nada. Não é a hora correta de se patrolar uma estrada. Então, eu voto contra o requerimento da senhora por esse motivo. Aí é a hora, a senhora poderia remodelar o requerimento da senhora, pedir uma operação tapa-buraco com entulho, que a hora é essa. Você joga o entulho dentro de um buraco, passa os carros, ele soca, nunca mais sai. Essa é a hora de fazer com o entulho. Tá? Por isso, eu voto contra o requerimento da senhora.
Vereador, concordo com o senhor. Porque eu também reconheço, acho que foi colocada a palavra patrulhamento, que seja retirado a palavra patrulhamento. Mas nós precisamos de muito do entulho e de cascalho. Porque na última chuva já não subia carro.
Se cascalho não se coloca agora, senhora presidente, porque para colocar o cascalho tem que patrolar, porque tem que nivelar as estradas. Então agora é só tapar buraco, mais nada, não pode ser feito mais nada. Se fizer, inviabiliza tudo. Inviabiliza todas as estradas vicinais nossas.
Sim, eu vou te ouvir.
É só tapa buraco, a senhora pode retirá-lo, colocar. Opinião minha.
Correto.
Na próxima reunião você coloca, eu quero a operação tapa buraco, eu faço em conjunto com a senhora, operação tapa buraco, aí fica correto.
A intenção é boa e deixar muito claro que o povo da zona rural está aguardando esse trabalho do município. Mas a hora que der um solzinho lá, né, Jigão? Alguma coisa para eles passarem. Uma manutenção, alguma coisa. Eu sei que uma estrada rural, a semana passada, ficou interditada. neste sentido. Não, não, esquece a máquina. Esquece. Esquece a máquina. Isso. Pode, a Natane vai modificar. Correto, correto. Sem problemas. Mais algum argumento? Vocês querem aguardar a modificação?
Não, não, pode tocar.
Então tá bom. Eu quero que atenda a zona rural. De que forma, não sei, da melhor forma possível. Tá ok. É possível fazer isso, tá bom?
Estão brigando tudo aí depois. Não atende e não faz nada.
Isso não é briga, isso é diálogo. Não é que quem?
Não vai patrolar mesmo, não vai tapar buraco.
Isso não é briga, não, não faz patrolar, parte não da vai minha vida. Buraco,
estão brigando à toa aí. Uma discussão boba. Ai,
gente. É, requerimento. Número 1,
2015. Não, peraí. Fala que tem que ser aprovado. Manutenção em vez de patrulhamento.
É, nós mudamos a palavra manutenção, substituindo a palavra patrulhamento. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Assuntos de interesse público. Se tiver algum vereador que queira usar a palavra para tratar de assuntos de interesse público, né, ele deveria ter se inscrito até a ordem do dia. Aconteceu, meninas? Não? Então, dando sequência... Não houve nenhum vereador inscrito. Nós vamos passar para adiante. Isso aqui. Isso aqui. Ordem do dia da reunião seguinte. Salvo assuntos inclusos nos prazos regimentais, farão parte da próxima reunião as proposições apresentadas na presente reunião e o parecer da CPI instaurada pela portaria 22 de 2014. Comunico que amanhã, dia 27, conforme calendário, haverá reunião com a mesa diretora às 12 horas e 30 minutos. É, sabemos que o vereador Quiquinho hoje representa o vereador lá no Hospital São José. Continua? Sabemos que a Câmara está bem representada, porém, nós recebemos, né, um comunicado pedindo que o nome do vereador ou qualquer membro da Câmara para representá-la no hospital. Vereador Quiquinho, continua. Obrigada pela disponibilidade. E a gente vai informar.
Já perguntei. Já.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes na segunda parte da ordem do dia, presidente.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Com uma boa noite a todos e obrigada por tudo.
Pela presença, compreensão.